Cantaremos ainda um hino, mas quando cantamos dessa maravilhosa vivência, então pode ser que um ou outro lembre-se então onde ele fez essa vivência, aonde ele recebeu aquilo do qual cantamos. Eu posso me lembrar muito bem, no ano de 1949, em Hamburgo, na rua Eimsbüttler, em um porão, onde nós, quando tudo ainda estava em ruínas, nós estávamos reunidos com crentes de todos os lugares e estávamos em oração buscando a face de Deus. Então aconteceu que eu fiz essa vivência com Deus. E eu creio que um e outro sabem a hora, o dia, o lugar, aonde e quando aconteceu. Se ainda há pessoas no nosso meio que não sabe e não tem a convicção, então seja esse dia. Hoje eu não pregarei. Eu hoje somente lerei da palavra de Deus para edificar a fé, fortificar, e então nós entraremos na oração. No dia de Pentecoste, Pedro, ele somente após o derramamento do Espírito Santo, ele pregou. Não antes, primeiramente após, ou somente após, e se seguimos, queremos seguir o modelo bíblico, então, primeiramente, contemplaremos a palavra de Deus e traremos as promessas à nossa memória e aos nossos corações, e então iremos unânimes para a oração. Quantos creem que Deus ainda hoje está com a sua palavra? Amém. Amém. A palavra de Deus permanece eternamente verdadeira. Cada promessa é sim e amém. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vez, todas as lutas terão acabado, todas as batalhas. Então estarei com Jesus lá na glória. Que graça! Isso não é algo que está escrito no jornal. Isso está na palavra infalível de Deus. Nosso Senhor, ele foi nos preparar o lugar e ele retornará para nos levar para o lar. E esse retorno tem que estar muito, muito próximo. E que Deus possa usar esse dia para que a nós e o seu povo inteiro, no mundo inteiro, possa abençoar de uma forma muito especial, nos trazer mais próximos dele, nos trazer mais próximos uns dos outros, para que ele possa se revelar e se glorificar. Já que hoje queremos tomar tempo para oração e desejo ler um certo número de passagens bíblicas, começarei diretamente então. Começarei com Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o bitume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então desceu-se e disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel. Isso significa confusão, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Talvez alguém pergunte: o que essa palavra tem a ver com o dia do qual nós lembramos hoje? Nós sabemos, no dia de Pentecoste, todos que se reuniram de uma só boca, eles ouviram a sua língua e a compreenderam. Isso, o que no começo foi confundido, espalhado, porque pessoas, por própria força, queriam alcançar algo. No dia de Pentecoste, pelo poder do Espírito Santo, pela graça, se tornou possível. Aqui, há três vezes o termo foi mencionado, ou seja, das pessoas. Eia, nós queremos. Todas as vezes, quando pessoas dizem nós queremos isso, então já podemos diretamente colocar um ponto de interrogação atrás disso, porque virá um dia no qual Deus tocará a coisa e cairá. Mas se nós nos deixamos a Deus e deixamos o nós queremos na sua vontade e no seu agir, nos submetemos à sua vontade de agir, então ele, na sua congregação, poderá fazer aquilo o que ele tomou para fazer. Aqui, nós temos os termos: eia, queremos fazer tijolos e queimá-los bem no fogo. Eles lhe serviram, assim eles lhe serviram por pedra. Se lermos 1 Pedro capítulo 2, 5, vocês são pedras vivas, não feito em fogo humano, mas no fogo divino, passando através desse fogo divino, para que possamos ser aprovados na aprovação e sermos introduzidos na construção de Deus. E O reboco não é isso o que pode ser pego dessa terra, mas o amor de Deus, com o qual são fechadas as frestas entre as pedras corretamente. Então, tudo tem que ser corretamente juntado. Se quisermos fazer a comparação, adiante também está. Nós queremos construir uma cidade. Nós queremos construir uma torre. Nós queremos fazer um nome para nós mesmos. Após as pessoas terem querido tudo isso, Deus, o Senhor, começa da mesma forma que eles falam, ele diz àqueles que estavam ao seu redor, no céu, eia, vamos descer, ou desçamos, queremos descer e confundir a sua língua. Nós temos que atentar que não nós queiramos algo, mas de coração possamos dizer, a tua vontade aconteça. O que tu queres que eu deva fazer? O que está no teu programa divino? Então, em Gênesis, no capítulo 6, nós lemos a frase, no versículo 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. O ser humano de carne e sangue, a partir de si mesmo, não tem a possibilidade de dar espaço total ao Espírito de Deus, a não ser que Deus ele faça a obra da sua graça ou deixe acontecer dentro de nós. O que se refere a esse dia, então desejo ler de Números, capítulo 22, 9, e então do versículo 15, do versículo Números, é a descrição do Pentecostes de acordo com o Antigo Testamento. Então, Números 23, versículo 9. É Levítico 23, 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, prepareis um cordeiro sem mancha de um ano em holocausto ao Senhor. Até aqui, esta preciosa palavra de Deus. Se nós pegamos o Antigo Testamento, se pegarmos o Antigo Testamento como base para o Novo Testamento, temos que, das figuras do Antigo Testamento, ver a realização no Novo Testamento. Temos que reconhecer isso. Uma coisa são as primícias que são trazidas, molho das primícias, antes da face de Deus, que foi preparado, movido, mas a outra coisa é o pão das primícias. E agora eu desejo ler de Levítico 23, versículo 15. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor, do novo trigo. Das vossas habitações trareis dois pães de movimento. A primeira coisa são o molho das primícias. O outro é o molho, os pães em movimento. Eu não sei se no momento podemos fazer algo com isso, mas nós encontramos aqui já a distância entre o Gólgota e o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. São sete semanas que estão entre eles. A palavra Pentecostes já significa em si mesmo 50. E 7 vezes 7 é 49. E o 50º dia foi o dia de Pentecostes. Não foi somente o dia no qual o molho foi movido diante do Senhor, mas quando também o fruto que foi trazido já havia sido moído e derretido em si mesmo, feito uma massa, se tornou uma massa, e no momento, então, como um pão, foi trazido como um pão de movimento, e denominado assim como pão de movimento diante de Deus. Se contemplarmos que até o mover de um molho, e alguns talvez conhecem a agricultura, quando temos um molho, um feixe de trigo, então não é entrelaçado um com o outro, mas são amarrados. No passado eram colocados em pé, hoje já é batido direto. Mas as primícias do molho foram então entrelaçados. Cada um sabe o que significa tecer, é como tecer. O teu terno é tecido, ele foi tecido. Um foi entrelaçado no outro. Em nenhum lugar há uma linha solta. Diante de Deus, o molho, o feixe das primícias foi entrelaçado para tornar o povo de Deus agradável diante do Senhor. E um cordeiro de um ano foi abatido. Jesus Cristo, o cordeiro de Deus, ele foi abatido para que o fruto das primícias da congregação pudesse ser nascido, mas desse molho das primícias tem que vir também um pão das primícias. Tem que haver um moer total da colheita antes que um pão possa ser feito disso. Quando o Senhor Jesus estava para partir daqui e ir para a cruz, ele pegou um pão. Ele agradeceu e disse: "Este é o meu corpo para vós." A congregação do Deus vivo é como um pão ajuntado por Deus. Vocês podem, se vocês quiserem, ler em 1 Coríntios capítulo 10. Eu farei diretamente para que não haja nenhuma falta de clareza, que não reste nenhuma inclareza. Nós queremos que a palavra de Deus traga clareza em cada coração. 1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Nós compreendemos isso? O corpo do Senhor não é um monte ajuntado. O corpo do Senhor é uma unidade divina. Desse molho entrelaçado se tornou o pão entrelaçado. Um representava o Gólgota, o outro representa Pentecostes, onde os membros individuais são feitos uma comunhão, são juntados dessa forma. Vamos ler do profeta Isaías, capítulo 28, qual seja, versículo 9. Isaías 28, versículo 9. A quem, pois, se ensinaria a ciência? A quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então vem o versículo. Pelo que por lábios estranhos ou com lábios titubeantes e outra língua falará a este povo. A essa palavra, Paulo se refere em 1 Coríntios 14, versículo 21, e traz, de acordo com o conteúdo, precisamente ele traz na sua carta à congregação aos Coríntios, ele expressa isso. 1 Coríntios 14, versículo 21. Está escrito na lei, por gente de línguas estranhas e por outros lábios falarei a este povo, e assim ainda me não ouvirão, diz o Senhor. Aqui nós temos que atentar que não está escrito que as pessoas falariam em outras línguas, mas o Senhor, Ele mesmo diz, eu falarei em outras línguas a este povo. Mas Deus utiliza uma boca. Deus quer usar a tua e a minha boca como Ele usou a boca dos seus servos e os seus servos e profetas, desde o princípio, ele usou dessa forma. Mas não você e eu devemos ser os que falam. O Senhor, Ele mesmo, deve, através da inspiração do Espírito Santo, ser o que fala. Pois assim está escrito, eu falarei a esse povo. Se lermos o versículo anterior, ele é muito típico, é voltado ao nosso tempo. Está sempre, faça isto, faça aquilo, faça isto, faça aquilo. E não está naquilo que eu digo que você deva fazer, não se trata disso, e não se trata daquilo que você me diga que eu deva fazer. Se trata de que Deus, na tua e na minha vida, possa fazer aquilo, o que Ele tomou para fazer. não aqui um pouquinho e lá um pouquinho, mas nós queremos, com a ajuda de Deus, entrar naquilo o que Ele fez por nós. No versículo 12, em Isaías 28, está: ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Se nós compararmos isso com Hebreus capítulo 4, lá está escrito, há um descanso presente para o povo de Deus. Talvez leamos tanto da Escritura quanto seja possível, Hebreus capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Nós teríamos que ler o capítulo inteiro, mas queremos ir a outras passagens bíblicas para que os pensamentos que têm a ver com o derramamento do Espírito Santo, que estão ligados a isso, que sejam mostrados de uma forma bem diversa diante dos nossos olhos. Em Isaías 28, a partir do versículo 16, nós lemos: portanto, assim diz o Senhor Javé, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa da esquina, que está bem firme e fundada como rocha. Aquele que crer não será envergonhado. Todos ouvimos ou lemos juntos? O Senhor, nosso Deus, Ele colocou uma pedra fundamental e ninguém que colocar sua confiança nele será envergonhado. Isto me domina quando eu leio as cartas dos apóstolos, que eles repetidamente, através do Espírito Santo, voltaram à palavra profética, a palavra dos profetas, também essa parte, nós podemos, em 1 Pedro 2, no versículo 6, podemos ler muito claramente. 1 Pedro 2, versículo 6. Aqui está: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido ou envergonhado. Hoje, nós queremos colocar nossa confiança nele, e como está escrito, nós não seremos decepcionados. É uma pedra da esquina provada. Isso significa uma pedra da esquina que passou por todo tipo de provações, que foi aprovado, que de todas as tentações saiu como vencedor. Uma pedra de esquina provada, testada, que está firme como rocha. Ninguém pode movê-lo. Ele é a rocha que é imovível até em toda a eternidade. Mas percebam essa palavra: eis que eu sou, que ponho em Sião a pedra principal da esquina, pedra fundamental, eleita e preciosa, que firme como rocha está fundada, e quem nela crê não será envergonhado. Nós poderíamos ir voltar à carta de Pedro e ler que nós, como pedras vivas, fomos também edificados nessa pedra de esquina para uma casa de Deus no Espírito, para trazer sacrifícios agradáveis a Deus. Tão certo como essa pedra da esquina está firme como rocha e é imovível, tão certo todos que foram edificados sobre ele estão imovíveis, firmes. E que aconteça como os nossos irmãos cantaram, que venham as tormentas fortes e os ventos potentes, possa até parecer que as ondas queiram arrancar tudo consigo. Eu vos digo, quem coloca a sua confiança no Senhor e está fundado nele e foi edificado nele, não está em si mesmo firme, mas nele, mais ainda, e não somente para o tempo, mas também para toda a eternidade. Edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, ele mesmo, é a pedra da esquina. Os profetas, eles não ajuntaram areia para construir sobre ela, eles colocaram a pedra da esquina. E Paulo, em 1 Coríntios 3, versículo 10, ele expressou: eu, como um sábio mestre de construção, coloquei o fundamento em vós, e um outro fundamento ninguém pode colocar, a não ser que esse que já foi colocado. E sobre esse fundamento, nós podemos, pela graça, edificar adiante. Deixe-me apressar-me, porque ainda tenho mais passagens bíblicas que quero ler, qual seja de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, o primeiro versículo. E então acontecerá que farei cair o meu espírito sobre toda a carne, para que os vossos filhos e as vossas filhas profetizem, capítulo 2, versículo 28, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Esta é a palavra a qual Pedro se referiu naquele dia de Pentecoste. E acontecerá, não talvez, ou quem sabe, há de ser, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, tal que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos tenham sonhos ou revelações em sonhos, os vossos mancebos ou jovens vejam visões. O derramamento do Espírito Santo é uma atuação sobrenatural de Deus, e esta ação sobrenatural de Deus tem um efeito sobrenatural na tua e na minha vida. Não pode ser de outra forma. Quando o Espírito veio sobre os profetas, não foram eles que falaram, mas Deus falou através deles. Quando o Espírito veio sobre a congregação do Novo Testamento, não foi Pedro, mas sim o Espírito de Deus falou através de Pedro. Se nós hoje estamos reunidos aqui no nome do Senhor, não para festejar um Pentecostes do passado ou para olhar para o futuro, um Pentecostes do futuro, mas simplesmente em nossos corações dizer, ó Deus, esse dia é o dia que Tu fizeste, determinaste para mim. Hoje, eu olho para cima, para a cruz no Gólgota. Hoje, eu recebo minha plena redenção, aceito minha plena redenção em espírito, alma e corpo. Hoje, eu me coloco diante de Ti como templo do Espírito Santo à disposição. Preencha-me com o Teu Espírito Santo e confirme a Tua palavra. E eu vos digo, se nós unanimemente na fé fizermos assim, o céu será aberto e o Espírito de Deus cairá sobre todos nós. Eu leio adiante de Zacarias capítulo 4, versículo 1. Então veio o anjo que falava comigo, voltou e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo com as suas sete lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos. Até aqui esta palavra. Aqui, já aos profetas do Antigo Testamento, já foi mostrada a congregação do Novo Testamento como o castiçal com sete braços, com sete ramificações, com o vaso de azeite sobre estas sete lâmpadas e desse vaso único vieram sete canudos e cada canudo foi direcionado a uma das sete lâmpadas. Uma indicação para as sete eras da igreja, através das quais a congregação do Novo Testamento passou por. Nós vivemos na era do Espírito Santo e se compreendemos o que Deus fez pelo ministério de irmão Branham e o que revelou, então sabemos até das sete estrelas que estavam na direita do Senhor. E se aqui em Zacarias 3 lemos dos sete espíritos, talvez eu deva ler dos sete olhos, Zacarias 3, versículo 9, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Isto ele fez na cruz do Gólgota. Em um único dia, ele, pelo trazer do seu corpo como sacrifício, ele retirou a culpa. E se aqui é falado de sete olhos, então nós poderíamos ir a Apocalipse capítulo 4, onde é falado dos sete Espíritos de Deus, mas vamos ficarmos aqui nesse tema. E nós leremos de Mateus, não sei que capítulo, mas versículo 16, já foi colocado o machado na raiz das árvores. E cada árvore que não traz bom fruto será cortado e jogado no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Aquele que vem após mim, ele é mais forte do que eu. E não tenho valor ou mérito para lhe pegar os seus sapatos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vemos no Antigo Testamento, eles pegaram os tijolos e colocaram no fogo ou lá na fornalha para que ficassem firmes, para que pudessem resistir à intempérie, aos tempos, para que tudo que viesse eles pudessem suportar. No Novo Testamento, assim lemos aqui, o Senhor Jesus quer batizar com Espírito e com fogo. Espírito e fogo pertencem juntos. E se compreendemos, como João diz aqui, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se nós já diretamente formos Atos Apóstolos 2, então esses dois termos que encontramos lá de novo, Espírito e fogo. Mas antes de irmos lá, desejo de Mateus 3 ler versículo 16. Mas quando Jesus, sendo batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos e irmãs, aqui nós encontramos uma palavra muito séria. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi gerado pelo Espírito, foi pelo caminho da obediência e, finalmente, ele se deixou batizar por João no Jordão e disse: então, nos convém cumprir toda a justiça. Mas, justamente quando ele foi batizado e havia saído, levantado da água, então se lhe abriram os céus e o Espírito Santo desceu sobre ele. Nós temos a promessa de arrepender-nos e nos deixar batizar no nome de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo, então recebemos. Somente após está escrito, e vejam, uma voz ecoou do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esta voz não ecoou simplesmente após o batismo, mas após o Espírito Santo ter descido Esta foi a resposta de Deus ao batismo na água. A resposta de Deus ao teu e ao meu batismo na água, ao teu e o meu arrependimento, ao teu e a tua e a minha conversão, é o batismo com o Espírito. E se nós compreendemos isso totalmente, então nós não simplesmente oraremos com levandade, se for sua vontade, então me preencha hoje com o teu Espírito Santo. Isto é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Isto tem que estar firme. Se ainda não temos clareza sobre isso, então a nossa oração não adianta nada. Nós temos que saber, e eu posso aqui citar o irmão Branham. Ele diz literalmente: a conversão de um ser humano não está terminada sem o batismo do Espírito Santo. Deus tem que colocar o seu selo, Deus tem que dar a sua resposta às pessoas. Ele diz: a conversão é o nosso, quando nos voltamos a Deus, mas a resposta de Deus, que o nosso arrependimento e que fomos perdoados, que arrependemos e fomos perdoados, está nisso, que Deus responda com Espírito e com fogo, que o céu se abre e que Ele batize com o poder das alturas. O inimigo não tem medo de uma congregação, mas se uma congregação se torna um instrumento na mão de Deus, então a coisa muda. A congregação no princípio se tornou um instrumento na mão de Deus. Isso, no fim, pela graça, temos que nos tornar de novo. Quando Jesus foi batizado e tinha acabado de sair da água, vejam, então se lhe abriu o céu e ele viu o Espírito de Deus como uma pomba descendo e vindo sobre ele. E vejam, uma voz ecoou do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nós queremos ser agradáveis a Deus. Nós sabemos, Enoque caminhou com Deus. Outros homens de Deus caminharam com Deus. Tinham um testemunho em seus corações. Mas não foi o testemunho deles, foi o testemunho de Deus. O seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que nós nos tornamos filhos de Deus, ou somos filhos de Deus. A tua própria resposta não basta para você. A você também não basta a minha resposta. Para você e para mim, somente bastará a resposta divina, só ela poderá nos ajudar. E a resposta divina consiste, nesse caso, não em palavras, mas, de fato, no preenchimento daquilo que o Senhor prometeu. Em Lucas capítulo 12, versículo 49 está: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já estivesse aceso? Aqui, antes do seu sofrimento, o Senhor Jesus fala do fogo que Ele quer acender na terra. Onde Ele queria acender? Ele queria queimar uma casa? Ele queria queimar uma cidade? Não. Ele queria que o seu povo, a sua congregação, fosse preenchida com o Espírito Santo e que o fogo de Deus seja colocado neles, para que as nossas lâmpadas possam arder e para que os nossos vasos sejam preenchidos com azeite, fiquem preenchidos com azeite. Ele veio para acender um fogo na terra e diz: o que eu queria mais que já estivesse queimando? Já aqui, ele já tinha congregação nos seus olhos, que em Pentecoste havia se acendida com esse fogo divino. Lucas 24, versículo 47, 47 a 49. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Primeira, começando em Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Vai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Estas são as últimas palavras que o Senhor Jesus expressou. Mas vós permanecei aqui, até que sejais revestidos de poder, poder das alturas. Eu vos digo como é. Se nós quiséssemos fazer um próprio programa, então, com nossa própria força, nós teremos que fazer isso. Mas, todavia, se nós queremos ser parte do plano, se nos tornamos parte do plano de salvação de Deus nesse tempo, podemos fazer com o próprio poder ou força nada. Porque assim diz o Senhor através do profeta Zacarias, não por força e não por violência, mas através do meu Espírito acontecerá. A obra de Deus é e permanece a obra do Espírito Santo. Vós permaneceis aqui até que sejais revestidos com o poder das alturas. O que aconteceria se nós pegássemos essa palavra hoje literalmente para nós mesmos? Se nós hoje tomássemos a decisão com a ajuda de Deus e digamos: Senhor, nós permanecemos aqui até que sejamos revestidos com o poder das alturas, até que tu tenhas respondido, até que o céu tenha se aberto, até que o teu Espírito Santo tenha descido. Vocês sabem, uma pessoa que faz essa vivência não precisa perguntar a ninguém. Ele sabe quando e como aconteceu. Em João capítulo 14 está, a partir do versículo 14: se me pedirdes algo no meu nome, então o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vocês percebem aqui a diferença? Naquela época, ele estava com eles, mas então ele deveria estar dentro deles. Não basta somente que o Espírito Santo esteja conosco ou que ele esteja sobre nós, ele tem que estar dentro de nós, como nós lemos aqui. Adiante diz o Senhor no versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Que palavra maravilhosa! Eu não vos deixarei como órfãos, com outras palavras. Eu serei vosso Pai, eu me preocuparei por vós, eu não vos deixarei andando como órfãos aí. Vocês devem saber, eu sou vosso Pai, eu vos gerei, vós sois meus filhos e minhas filhas, eu colocarei o meu Espírito dentro de vós, e esse Espírito chamará Abba, Pai. Haverá uma ligação que Deus terá feito dentro de nós. E se o Consolador veio, porque a palavra Consolador, podemos pensar muito sobre isso. Davi diz num lugar, porque eu necessitava de consolo. Em Isaías 40, lemos as palavras, console, console o meu povo. Há um consolo divino que, através do poder do Espírito Santo, vem dentro dos nossos corações. E se, às vezes, não sabemos como vai continuar, de repente, nos tornamos silenciosos e o Consolador está próximo e está aí. E parece, e então vem um consolo divino, como uma corrente que jorra do santuário de Deus, o Consolador. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas sejais consolados, eu venci o mundo. Ele disse, eu vivo e vós também vivereis. Irmãos e irmãs, vamos ou reconhecemos o plano de salvação divino? Certas pregações do irmão Branham são muito profundas. E numa pregação, eu não sei se já foi enviado, nós já desde antes da fundação do mundo já estivemos em Deus, mas somente quando Deus veio em carne e nós aparecemos em carne, então pôde acontecer a redenção. Nós estávamos em Cristo. Nós estávamos em Cristo quando Ele foi à cruz. Nós estávamos em Cristo quando Ele foi sepultado. Nós estávamos em Cristo quando Ele ressuscitou dos mortos. Assim como Eva esteve dentro de Adão desde o começo, assim a congregação noiva do Senhor, desde o começo, esteve nele, carne da sua carne, espírito do seu espírito, nascidos de novo para uma viva esperança. E por isso está escrito: ele não se envergonhou de ser chamado nossos irmãos, de chamarmos nossos irmãos. Pois assim está escrito: eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Ele, o primogênito entre muitos irmãos, sobre ele o céu se abriu. E eu vos digo, após isso, o céu está aberto. O céu está aberto e o Espírito de Deus vem sobre todos que se abrem. Deixe-me brevemente ainda ler de João 15. Versículo 26, 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Nós somos suas testemunhas. Nós não viemos a um certo tempo, simplesmente, mas desde o começo estamos incluídos no plano de salvação de Deus. Nós pertencemos a Deus para o tempo e para a eternidade, e por isso nós fomos nascidos de novo para uma viva esperança, porque somos sementes divinas. Eu espero que nós compreendamos. Eu leio adiante do capítulo 16, João 16, a partir do versículo 6. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, ou abrirá os olhos do mundo sobre o pecado, justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Que palavra de Deus! Nada, Deus esqueceu nada. O ensinamento, o anúncio do futuro, tudo o que necessitávamos, Deus, ele planejou já. E se recebemos o que ele prometeu, então não nos deve faltar nada. Então, Ele nos ensinará, então, Ele nos convencerá do pecado, então, Ele nos anunciará o futuro, o que é do futuro, então, Ele nos esclarecerá a Jesus, então, Ele nos consolará, então, Ele nos ajudará, então, Ele nos guiará em toda a verdade. Tudo o que nesse contexto está escrito, isso tem que e isso acontecerá até que receberemos o poder, como ele disse, quando o Espírito Santo vier sobre nós. Agora, vamos ler Atos Apóstolos 2. Nós já passamos por muitas passagens bíblicas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E vamos pegar isso agora como nosso dia, como nossa vivência, como a hora na qual Deus fala conosco ou quer fazer conosco da mesma forma como fez naquela época. Está aqui a partir do versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui nós temos o derramamento do Espírito Santo sobre a congregação primitiva, sobre os nossos irmãos e irmãs no começo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. O que Ele fez no princípio, isso Ele tem que e o fará no fim também. Mas nós temos que estar reunidos unanimemente em oração no nome do Senhor. A promessa tem que ser tão viva dentro de nós como naquela época estava no 120. Para eles, não era uma coisa que Pedro ou Paulo haviam dito, que eles haviam ouvido da boca do Senhor: permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos com poder das alturas. Eles se lembraram de João, que havia dito: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eles não tinham nada além disso em seus pensamentos e corações, a não ser uma única coisa: serem preenchidos com o Espírito Santo. Eles não haviam se reunido para falar, mas para que unanimemente estivessem reunidos diante da face de Deus. E de repente veio o bramido do céu: eu estou convicto que o mesmo pode acontecer hoje, não porque você e eu estamos aqui, mas porque o Senhor está aqui e e está ligado à sua palavra, à sua promessa de cumprir a sua promessa que ele deu ao seu povo no começo é a mesma promessa ao seu povo no fim. Aqui está escrito, eles apareceram línguas repartidas como pelo fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Irmãos e irmãs, na oração, essas pessoas, eles buscaram a ligação com Deus e a encontraram. Desta ligação com Deus, em oração e na fé, jorrou o poder do Espírito Santo dentro deles. E o fogo de Deus veio sobre eles. Lhes apareceram línguas como repartidas por fogo, pelo fogo. Eu disse frequentemente, não olhos de fogo, não ouvidos de fogo, mas línguas como repartidas pelo fogo. E isso tem a explicação que a língua que causa o maior mal, ou que é o maior mal sobre a terra, que a partir de então está no ministério colocada, serviço de Deus deve ser colocada assim, e para isso ela tem que ser atravessada pelo fogo divino e repartida, para que a partir de agora não palavras de homens falem coisas humanas, mas Deus fale coisas divinas através de nós, para que a sua palavra seja trazida ao seu povo, que nós possamos anunciar as grandes obras de Deus. Se nós estamos juntos com uma pessoa, não demora muito tempo e constataremos se a sua língua está repartida por esse fogo, ou está em brasa por esse fogo divino, e eu vos lerei aqui da palavra de Deus, para que não digam isso, o irmão Frank disse, não, não foi eu que disse, isso diz a palavra de Deus, que eles anunciaram as grandes obras de Deus, as grandezas de Deus, e não há outra coisa. Lemos adiante, Atos 2, a partir do versículo 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A confusão de Babel havia passado. Cada um ouvia na sua própria língua. Ninguém precisava dizer ao outro o que ele disse agora. Cada um compreendia, todos ouviam, ninguém perguntava, todos estavam tomados e estavam debaixo da ação do Espírito Santo, debaixo do poder de Deus que foi derramado. Se Pedro fosse o que estivesse falando, então talvez um poderia perguntar ao outro, você pode agora traduzir para mim? Eu não entendi. Se vocês lerem, haveram medos e persas e medianitas, 16, 17 diferentes nacionalidades, e nenhum tradutor foi necessário, ninguém precisou perguntar ao outro o que está acontecendo agora, o que ele disse lá agora. Aquele não disse nada. Foi um outro que, através dele, falou que que trouxe a ligação espiritual através desse canal divino a todos que estavam determinados para, por Deus, serem tomados. Ele que havia se restabelecido. Não foi Pedro que fez a ligação para, com essas pessoas. E ele jamais perguntou, vocês agora compreenderam? Ele somente colocou à disposição de Deus e o restante, o Senhor, ele fez em todos que haviam se reunido e estavam determinados para receberem a salvação. Aqui está, e cada um ouvia falar na sua própria língua para aqueles que não estavam determinados para a vida eterna. Isso foi uma plena confusão. Cada um falava e cada um ouvia, mas os que falavam não sabiam que falavam, porque era o Espírito que neles falava, através deles falava, mas os que ouviam tinham entendido cada palavra e cada um na sua própria língua. Aleluia! Isso é foi um milagre de Deus, uma ligação de Deus entre aqueles que foram abençoados e através dos quais a torrente de bênção foi derramada em milhares e mais de milhares que haviam se reunido para ouvirem a palavra de Deus. No versículo 7 lemos, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Que palavra maravilhosa! Não precisava mais de tradutor, que havia sido perguntado ou era necessário. Cada um ouvia aquilo, o que lá havia sido dito pelo Espírito, não ouvia na língua estranha que havia sido, estrangeira que havia sido aprendida, mas na sua língua materna, na língua na qual eles haviam sido nascidos. Uma coisa maravilhosa. Deus é um Deus original. E a sua língua é uma língua original. E se hoje estamos aqui reunidos de diferentes línguas e nações, então o Espírito Santo pode a cada um, na sua língua, revelar o conteúdo divino e explicar-lhe. E então somos um coração e uma alma e somos abençoados. Adiante está escrito, todos os povos são listados aqui, medos e partos e assim por diante. Então está aqui bem no fim, e todos e ouvimos, temos ouvido em nossas próprias línguas, versículo 11, falar das grandezas de Deus. Versículo 11. Esse foi o resultado do derramamento do Espírito Santo. A proclamação das grandes obras de Deus. A ligação entre os abençoados e o que ainda deveriam ser abençoados. Entre aqueles que já haviam sido salvos e aqueles que ainda deveriam ser salvos. O Espírito Santo coloca a ligação de filho de Deus a filho de Deus. Não é algo humano, mas é uma ligação divina através do Espírito Santo. Irmãos, irmãs, certas passagens bíblicas poderiam ser lidas ainda. Mas esse dia deve ser um dia da adoração, um dia no qual nós queremos vivenciar a Deus, e nós não precisamos de gritar em alta voz, nós somente precisamos falar com Deus na fé. Nos dias de Elias, ele disse aos sacerdotes de Balaão, ele diz, gritem mais alto, talvez o vosso Deus está dormindo, mas nosso Deus é o guarda de Israel, ele não dorme nem pestaneja, ele não fica cansado e ele não fica fatigado, ele tem poder em plenitude e a direita do Senhor está levantada e a direita do Senhor mantém a vitória. Você e eu, às vezes, temos talvez passar pelas profundezas, mas olhamos para Deus, para cima, e não somos nós que o seguramos, Ele nos segura. Se nós tivéssemos que segurá-lo, então, às vezes, a força nos faltaria. Mas se Ele nos tomou, então Ele não nos solta mais. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos quem, nesse tempo, falou conosco através da sua palavra revelada. E nós sabemos que o fim será igual ao começo. Somente Deus pode criar isso. E assim, na unanimidade do Espírito, que estejamos reunidos assim, para que não vejamos mais nada e ouçamos mais nada, a não ser Jesus somente. Ele, ao qual na cruz do Gólgota sangrou por nós, a Ele que fala conosco, eu sempre vos amei e te redimi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Não vos deixei dominar por nenhuma dúvida, que Deus, nessa hora, possa atuar fé em nossos corações. Pode, já tem atuado isso em nossos corações. E como já enfatizei muitas vezes, a palavra de Deus é creível, acreditável. A palavra de Deus é sim e amém. E nós nos colocamos juntos sobre as promessas da palavra de Deus e pedimos juntos o batismo com o Espírito Santo. Quantos podem de coração crer que Deus hoje pode fazê-lo? São muitas mãos. Agora, mais uma pergunta. Quantos podem crer que Ele o fará? Amém. Amém. Deus é Deus. Eu ainda tenho um número de passagens bíblicas, mas o tempo já está muito adiantado. Está escrito, enquanto Pedro ainda desta forma falava, caiu o Espírito Santo. Após Pentecostes, nós não precisamos mais esperar. Agora, Deus espera que nós venhamos a Ele para que Ele possa nos preencher. Gólgota, ressurreição e ascensão e Pentecostes são acontecimentos da história da salvação que aconteceram, que foram colocados a você e a mim à disposição por Deus. Na fé, nós podemos recebê-los, entrar, e vocês verão, Deus se inclinará a nós. Mais um pedido que temos que levar a Ele. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, através do Teu Espírito, de expressar em oração aquilo o que traz a tua resposta para nós. Ó, que nós hoje possamos ter uma ligação íntima com Deus, uma comunhão do Espírito com Ele e uns com os outros, e pedir por cada um, cada irmão e cada irmã, e dizer: Senhor, perdoa tudo, encubra tudo com o Teu precioso e santo sangue. Não lembre mais da culpa e dos pecados mais. Lava-nos mais alvos do que a neve. E digam simplesmente: Senhor, nós nos deixamos batizar, mas hoje nós estamos aqui para que Tu nos batizes. E o Senhor não batiza com água, Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Louvado seja o Seu maravilhoso e glorioso nome. Mas nós temos que nos abrir diante de Deus na oração, vir a Ele, para isso na plena fé. E nós estamos convictos. Ele responde: louvado seja o Seu santo nome. Ele é um Deus vivo. Vocês podem imaginar que Ele dá uma promessa e então recua para nos decepcionar? Jamais, nunca. Todas as promessas de Deus são sim e amém, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eles se cumprirão na tua e na minha vida. Nosso desejo conjunto é: Senhor, tira todo Babel, tira todo o próprio reboco, tira todas as próprias pedras, tira tudo. Eu quero, nós queremos, tudo que está ligado com isso, e que nós possamos compreender que o nosso Senhor disse: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Assim como naquela época, a cidade e a Torre de Babel foram construídas para as pessoas que eram religiosas. Sim, o alvo delas era o céu, mas eles queriam, da sua própria maneira e forma, eles queriam edificar. Nós queremos. Mas então, Deus, Ele fez um fim ao querer humano, à vontade humana, e empurrou a torre, e as línguas Ele confundiu, e as pessoas foram espalhadas. Em Jerusalém, haviam muitos espalhados reunidos, e eles todos ouviram, cada um na sua própria língua. Eles ouviram as grandes obras de Deus. As primeiras pedras vivas foram ajuntadas na casa de Deus, e o reboco foi o amor divino que, através do Espírito Santo, foi derramado em nossos corações. Que Deus possa tornar esse dia um verdadeiro Pentecostes. É minha oração, no nome de Jesus. Amém.